Oi Paulo, bom dia. A gente está aqui no Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha para conversar com quatro bombeiros que atuaram na serra no resgate às vítimas que ficaram ilhadas ali na BR-470 entre Panópolis e também Bento Gonçalves ali na Serra das Antas. Aqui ao meu lado o tenente Alex Moreira Barbaro, que comandou esses resgates por lá. Também comigo aqui o sargento Rates, o soldado Guedes, que também participaram desse resgate. Bom, sargento, acho que primeiro a gente agradece, né, o serviço de vocês. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho para a nossa audiência o que vocês passaram lá, para a gente ter uma dimensão, né? Nós que não acompanhamos, não ficamos tão próximos desse trabalho que vocês realizaram por lá. Bom dia.
Bom dia a todos. No dia primeiro nós deslocamos para lá, né, para auxiliar nas buscas, auxiliar os colegas de Veranópolis. E foi uma missão, vamos dizer assim, bem difícil, bem árdua e muito arriscada, por o ambiente lá ser totalmente de risco, muito barranco, encosta, descendo, por causa que não parava nunca de chover, né? E nós chegamos lá o dia 1º ainda. Daí o dia 2 começamos as buscas no local e aí tentar acessar as vítimas, que era o nosso objetivo lá na ponte, né? E depois corremos um risco grande com os militares para chegar no local lá, mas graças a Deus conseguimos chegar e ajudar as vítimas, até imobilizando os feridos, organizando, estabilizando e acalmando lá os que estavam... eram vítimas, mas estavam mais tranquilos, não estavam feridos, né? Até o ser transportado pelo helicóptero. Mas de toda a missão ali deu quase 24 horas no local lá. Inclusive tivemos que pousar numa área de risco que continuava desbarrancando, né? Porque continuava a chuva. Então foi uma missão bem atípica, que a gente não está muito acostumado, que pegava o nosso lado, porque não tem muitos morros, né? Mas foi uma experiência assim, e graças a Deus deu tudo certo, conseguimos voltar para nossas casas, para nossas famílias aí, e conseguimos ajudar muitas pessoas, muitas vítimas lá no local.
Fica a curiosidade até, tenente, como é que vocês chegaram até essas pessoas que estavam ilhadas? Eu conversei até com o coordenador do DENIT, ele falava da quantidade absurda, assim, de pontos de bloqueio. Então não conseguiram chegar de carro. Vocês tiveram que sair pelo mato, andando por cima desses detritos, né, que desceram da serra?
Isso, no primeiro dia a gente tentou acesso pela BR-470, mas não tinha como, fomos até uma altura, né? Daí não teve acesso por ali, pelo ter descido o asfalto, ter descido tudo, né? E daí o outro dia, pela manhã, cedo da manhã, a gente achou um ponto mais próximo para descer, mas de grande risco também, que foi bem próximo aonde desceu toda a terra, que acabou lá na cabeceira da ponte, né? Daí a gente resolveu descer por ali. Mas foi uma descida bem difícil, nós com 4 militares de Lagoa e mais 8 militares de Veranópolis, descemos nesse caminho que a gente decidiu, tivemos que fazer o uso de corda, porque era um barranco bem íngreme mesmo, né? Um cerro com bastante pedregulho, muitas vezes tivemos que fazer o uso de cordas. Levamos mais de 2 horas e meia descendo com todo o material, motosserra, macas, porque precisava as macas para a vítima, cordas e outros materiais para tentar achar as outras vítimas que estavam desaparecidas, com pá, enxada, machado. E foi bem difícil o acesso, mas era o único acesso possível, ou se não por aeronave, com os helicóptero, mas naquele dia não dava teto, não tinha como, por causa que estava bem fechado o tempo, os helicópteros ainda não conseguiam chegar no local. Então o acesso era por mato, por aquele meio ali que a gente conseguiu, né? E foi o que deu. Daí a gente desceu por Veranópolis e teve os outros colegas que desceram por Bento, com mais os colegas da BRF também, que chegaram lá embaixo para auxiliar no socorro às vítimas.
Agora, 2 horas e meia para descer com todo o equipamento, a gente imagina já o desgaste que tem aí, tenente. Depois, tem essas pessoas que estão também numa situação um pouco complicada. Como é que é até o trabalho de convencimento para que essas pessoas deixem o local? E depois, como é que foram retiradas dali? Algumas chegaram a sair a pé, então?
Ah, sim. A gente desceu com o intuito de colocar as 4 vítimas que estavam feridas na maca e achar um caminho de volta para Veranópolis, um caminho fácil por solo, porque a gente imaginava que a aeronave iria demorar, né? Daí a gente desceu lá e não tinha como voltar por terra, somente por ar. Daí mobilizamos as vítimas e convencemos as que estavam, de certa forma, mais tranquilas a aguardar o socorro aéreo também, né? É claro que algumas pensavam em retornar a pé, mas para aquele lado por onde nós descemos não tinha como. Não, tinha que ser um preparo muito grande, como tinha locais ali, alguns locais que desciam, né? Mas a pessoa que está acostumada a fazer trilha e coisa, mas muito difícil. Até nós pensamos em retornar o outro dia, um pouco antes da aeronave chegar. A gente calculava que a gente ia demorar no mínimo umas 6 horas para conseguir sair. Até teve uma equipe de bombeiros e civis que tentaram sair por Bento, né? Porque quando eles passaram o caminho, a trilha estava tranquila. Mas eles tentaram retornar para essa trilha e já tinha desabado, já tinha caído em costa. Daí eles caminharam 3 horas e retornaram e não deu para sair. Daí tiveram que aguardar o transporte aéreo também.
Certo, vou pedir licença aqui para o senhor, vou chegar próximo do Sargento Hartz, que também participou desta operação lá na Serra das Antas. Bom, Sargento, vocês ficaram do dia 1º ao dia 5 de serviço, inclusive a gente veio até o quartel porque ainda há a possibilidade da equipe ser chamada para mais um trabalho, ainda não se sabe aonde, porque o Rio Grande do Sul inteiro está precisando de ajuda. Eu gostaria que o senhor relatasse como é que passaram esses 4 ou 5 dias lá, Sargento, porque é claro que vocês não voltavam para a Lagoa todas as noites. Como é que foi esse período? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. A preparação militar, ela acaba nos formando e preparando para situações adversas como essas, né? Então, na medida do possível ali, nós mantínhamos contato com os familiares e até com o quartel para tranquilizar o pessoal, para evitar que pensassem daqui a pouco alguma situação adversa, mas, entretanto, dentro das possibilidades, a gente fazia aí o racionamento de baterias, de celulares. Então, de tempos em tempos, nós fazíamos a chamada de aviso ali, só informando que estava tudo tranquilo. No terreno, nós passamos, levamos material e daí acabamos formando ali uma fogueira para se esquentar, para se preparar, até para, por conta da visibilidade no recanto do mato ali. Mas nós descemos com o material preparado para fazer esse pouso aí, principalmente na questão de material de alimentação e também o material de hidratação, né? Primeiro nós levamos a hidratação e a alimentação para os feridos, bem como medicações aí que foram receitadas por médicos. Fizemos a medicação do pessoal, fizemos a imobilização, o transporte deles, e aí nós voltamos os esforços para a nossa sobrevivência lá no local, aguardando essa questão do novo transporte aéreo.
E agora ficam de prontidão, né? Qualquer momento, inclusive, podem deixar Lagoa Vermelha.
Exatamente. Todo o estado aí foi acionado, nós nos encontramos de prontidão, ou seja, a prontidão, nós permanecemos em quartel, numa situação de pronto emprego, já com o material distribuído no terreno e as viaturas abastecidas e pronto para aguardando a ordem ali para fazer o deslocamento e já informando o destino que nós vamos para lá. Por hora, não temos nenhuma informação, só temos o material disposto e preparado para fazermos a atuação.
Bom, Sargento, aqui em Lagoa Vermelha, todos os bombeiros estão também de prontidão, né? Inclusive o quartel aqui tem várias pessoas.
Exatamente. Todo o efetivo foi chamado ao quartel desde as 18 horas de ontem e nós estamos prontos para fazer o deslocamento a qualquer momento.
Tá certo. Vou conversar aqui também com o Groto, que está do meu lado. Não, com o Guedes. O Guedes está aqui do meu lado. E a gente estava falando sobre as noites lá, né, Guedes? Vocês também estavam correndo risco. Inclusive o tenente me falava que ouviam durante a noite os desmoronamentos, né, os deslizamentos, então, as árvores se dobrando. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. A gente passou lá momentos, né, faz menos de um ano que estou trabalhando na corporação e já passei por 2 eventos climáticos, né. Eu me formei ano passado em junho, a gente esteve atuando lá na região de Santo Antônio da Patrulha. Mas agora, aqui na região da Serra do Rio das Antas, eu percebi que foi o terreno era muito 10 vezes pior do que eu vi lá no ano passado. Então a gente passou ali à noite, tem até uma foto que viralizou nas redes sociais, que tem bombeiros que estão deitados em roda de uma fogueira. É nós lá na ponte Ernesto Dornelles. Tá? Mas, claro, a gente ficava lá, pelo menos tentava descansar um pouco, né? Claro, a gente estava molhado, encharcado, embarrado, mas a gente sabe que esse é o risco da nossa profissão, né? Porque muitas vezes o pessoal que estava lá esperando, eles precisavam de um alento, né? E nada melhor do que os bombeiros, né? Que estão preparados aí para, independentemente do tempo e do clima, eles acessarem as vítimas e poder fazer a extração deles que estavam lá.
Agora, Guedes, você falava, né? É novo aqui no Corpo de Bombeiros, é um dos últimos, né, a ingressar aqui no quartel. algo prepara vocês para tudo que vocês passaram, porque não é só o resgate das pessoas que estão vivas, né? Tem algumas pessoas que estão bastante machucadas, outras infelizmente também morreram nessa tragédia.
Sim, eu tenho pouco tempo, mas eu também tenho um tempo aí de Forças Armadas, né? Claro que a gente o pessoal fala, a gente somos heróis, mas nós também somos humanos, né? A gente sente a dor do próximo, a gente sentia, né? A gente se emocionava quando a gente pegava aquela vítima e levava até o helicóptero, né? Para ela poder sair daquele risco que ela estava, né? Então, tanto que quanto nós estávamos lá e até que a gente não retirou todas as vítimas, a gente não ficou tranquilo. O helicóptero foi, levou as vítimas, nós não sabíamos se nós, os bombeiros, iam sair de lá, mas nós estávamos tranquilos, porque as vítimas já tinham saído. Nós, se tivesse que ficar lá mais uma noite, duas noites, esperar sair o sol, nós ia ficar, né? Por isso que é importante a gente valorizar e cada vez mais aí nos próximos anos aí reconhecer o trabalho dos bombeiros e também ajudar as próprias instituições públicas aí, trazer mais investimentos para nós, para também para a sociedade.
Certo. Groto, para nós fecharmos aqui, o Groto também é soldado aqui do Corpo de Bombeiros, atuou por lá. Qual é que é a orientação que se dá para as pessoas que eventualmente vão se ver nessa situação, Groto? Porque a gente ouviu relatos aqui de vocês, né, do diálogo, do trabalho de convencimento também que vocês tinham com essas pessoas que estavam em meio a esses bloqueios lá na Serra das Antas. O que pode se dar de orientação para essas pessoas que eventualmente possam passar por uma situação parecida? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da rádio. A orientação que a gente dá é sempre procurar um local seguro, né? Se a pessoa reside aí num local de risco, que ela se abrigue, procure um lugar seguro, de preferência na casa dos familiares, dos parentes, e caso não tenha, que procure um abrigo aí da assistência social da prefeitura, né?
Bom que deu tudo certo, e eventualmente se vocês forem chamados novamente, a gente deseja aí sorte e parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Obrigado.
Bom, falamos aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, que ajudou lá na BR-470, na Serra das Antas, no resgate de 400 pessoas.